A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente está aqui com Vitor Araújo, pianista, virtuoso pianista, poderia dizer assim, pernambucano, mas de Pernambuco para o mundo, né, Vitor? Eu quero te agradecer muito por estar participando aqui do Escala Brasileira na Rádio Senado. E eu queria já te iniciar a nossa conversa te perguntando assim, qual é a relação sua com o piano?
Eu que agradeço o convite. A minha relação com o piano, ela é uma relação muito antiga, né? Eu comecei a estudar piano mais ou menos com 9 anos de idade. Eu comecei a estudar música antes de começar a estudar piano, que foi, então, assim, a minha formação musical, ela é toda de conservatório, né? Eu realmente comecei do básico, e eu sempre fui um estudante de música. Então, a minha relação com o piano, ela começa muito cedo, assim, ainda na infância, ela vai se desenvolvendo. Tem aqueles momentos da música erudita que são muito complicados, que são os momentos quando você começa a se desenvolver como instrumentista, principalmente no piano. Existe uma cultura muito grande no mundo erudito dos concursos, né? Que são competições, basicamente. E que é uma coisa muito tradicional. Até hoje é o método mais utilizado para você pegar os jovens pianistas e dizer, assim, quais são os que vão virar grandes concertistas, tocar com as grandes orquestras, etc. Eu acabei de ver que, inclusive, saiu o vencedor do prêmio Chopin, que é um prêmio lá na Polônia, que é muito famoso, e que o pianista que ganha geralmente constrói uma grande carreira e tal. E esse momento é muito, para mim, era o mais difícil, assim. Eu detestava participar de concurso de piano, de competições, etc. Era uma coisa que me deixava mal pra caramba, que me deixava bem nervoso. Então a minha relação com o piano tinha uma coisa de prazer muito grande em tocar e me desenvolver, mas tinha esse lado também que era muito difícil para mim. E nisso, ao redor do piano, eu construí a minha carreira inteira, né? Tem momentos que eu entro mais em crise com o instrumento, entro muito em crise com o meu jeito de tocar, né? Que depois de... Eu hoje tenho 31 anos, então eu já tenho uma relação com o piano muito longa. E em certo momento, eu começo a ter crise com o meu próprio jeito de tocar, começo a querer tocar, buscar outras maneiras de abordar o piano como instrumento e tal. Então eu tenho momentos de bastante crise com o meu instrumento. Meu último disco, inclusive, o Levaguinha Anterior, eu acabei quase não utilizando piano como solista. Tem muitas músicas que existem que nem tem piano, inclusive na faixa. Eu comecei a realmente escrever mais para orquestra, porque eu tava num momento muito, muito super em crise com o meu instrumento. Assim, tem uma hora que eu começo a achar que todo o meu jeito de tocar é parecido, aí vai dando... Aí você fica tentando fazer pequenas revoluções no seu jeito de tocar, assim, pra tentar soar de uma maneira que não lhe remeta a você mesmo toda hora, assim, né? É um instrumento muito polissêmico, né? Ele é um instrumento com características muito, muito diversas, assim. Tem muitos coelhos a serem tirados da cartola do piano. Então é um instrumento que eu gosto muito de ter iniciado minha formação musical e me desenvolvido nele, porque ele traz uma noção muito boa, tanto rítmica quanto harmônica, quanto melódica e percussiva e tal. Eu acho que é um instrumento que é muito generoso nesse sentido.
Que música você acha que a gente pode ouvir agora que traduza essa natureza do piano, assim, de acordo com o que você acabou de falar, que você tenha gravado em algum álbum e que possa trazer isso que você vem agora em mente?
Tem uma música mais de piano solo que eu gravei no meu primeiro disco como compositor, o AB, que é de 2012, que se chama Baião. É uma música que eu fiz na época pensando muito no Hermeto Pascoal e tal. Eu tava ouvindo muito ele, e é uma música que... ela explora o piano um pouco desse jeito, assim. Ela tem uma, como se fosse uma sessão percussiva dentro da música, que é um grave que eu fico, que é um ostinato grave que eu fico repetindo, e eu tenho que me virar meio que em 10, assim, porque eu tenho que ficar mantendo isso ao mesmo tempo que eu faço com a outra mão a harmonia e a melodia juntos e tal. É uma música bem rítmica. Eu acho que ela resume bastante uma forma minha de olhar o instrumento. Eu gosto dessa música, chama Baião. Thank you.
A gente está conversando com o Vitor Araújo, pianista de grande virtuoso, mas também, apesar de novo, com uma carreira já consolidada. Ô Vitor, a gente estava falando aí, você trouxe uma música que você falou que tem muito a ver com a influência de Hermeto Pascoal. Eu quero te perguntar sobre as suas influências. Assim, você tem uma formação erudita, você começou a nossa conversa dizendo que é fruto de um estudo de conservatório e tal, tradicional, mas como você traz as influências para a sua música, a música que você faz, tanto que você toca, músicas de outras pessoas, outros compositores, e a que você compõe também? Como é que é a questão da influência, assim, artistas brasileiros, artistas clássicos, artistas estrangeiros, como é que é isso na tua vida?
Assim, a minha formação em piano erudito foi uma formação muito clássica. Significa que eu sempre estudei o repertório que é ensinado na maioria das escolas, assim, de música. Significa que eu me desenvolvi sempre tocando Bach, sempre tocando sonatas clássicas, sempre tocando alguma coisa do Bartók, sempre tocando algumas peças românticas que são importantes para o desenvolvimento técnico do pianista, né? Tocando Liszt, tocando Chopin, tocando Schumann. E sempre tinha uma obrigatoriedade de você estudar também uma peça brasileira. E isso foi super importante para mim, porque eu me desenvolvi muito mais como intérprete de música brasileira nos meus tempos de estudante. Então, quando eu comecei a ganhar os meus primeiros concursos de piano e comecei a fazer recitais solo, eu sempre dava preferência ao repertório de música brasileira. Era o repertório que eu tinha mais facilidade como intérprete, tanto de executar como de raciocinar mesmo sobre os caminhos interpretativos possíveis, né, para as peças. Então, eu me lembro que o primeiro recital que eu fiz, depois que eu ganhei o principal concurso que eu participei, eu fiz esse meu recital inteiro tocando apenas música brasileira. Eu dediquei metade do recital a Villa-Lobos e a outra metade a outros compositores como o Camargo Guarnieri, o Edno Krieger, o Claudio Santoro, o Marlos Nobre. Então, assim, muito do que eu fui construindo nos meus tempos de estudante foram em torno do repertório de música erudita brasileira. Depois eu comecei a estudar bastante Villa-Lobos, mas não só me limitando às peças para piano, né, mas às peças para orquestra e tudo mais. Mas as influências são muito diversas, né? Eu ouço muito música pop, por exemplo. Eu ouço bastante música pop, além de música erudita. Teve uma época da minha vida que eu ouvi bastante jazz. Hoje em dia já não ouço tanto, mas teve um momento da minha vida que eu comecei a estudar bastante os pianistas do jazz. Teve uma época que eu fui completamente obcecado pelo Thelonious Monk e eu fui mudando, eu fui adaptando meu jeito de tocar para tentar parecer o máximo que eu conseguisse com o Thelonious Monk, assim, sair eu tentei sair um pouco da escola da música erudita, que é muito limpa, busca muito uma limpeza na execução, né, busca muito uma clareza das notas e tudo. E ainda tem a nossa formação de piano ainda é muito final do assim, o romantismo tardio, né? Então tem uma ideia ali meio debussiniana do piano muito claro e límpido e cristalino, assim, as notas muito bem mostradas, cada uma delas, assim. E o Thelonious Monk, ele tem uma coisa muito suja, assim, né? Muito suja, muito de dissonância, de segundas, de notas juntas, assim, de clusters, né? E aí eu teve uma época que isso me influenciou bastante, assim, como instrumentista. Mas, assim, as influências de música são as mais diversas possíveis, né? É muito difícil, eu gosto de ouvir hip hop, sei lá, eu posso... Às vezes eu sou influenciado pelo processo composicional de, sei lá, do Danny Brown ou do Kanye West, eu não sei, eu não tenho muito... Depende muito do que me pega na hora, assim, de tipo, o que é que tá me excitando como compositor, né? Como método, principalmente como método de composição, assim. Às vezes eu tô num momento que eu gosto de compor a maneira mais clássica, compor um tema, uma melodia, e daí desenvolver essa melodia. Às vezes eu tô a fim de pegar um sample de uma coisa e construir uma música baseada mais em textura, ou baseando mais em padrão rítmico. Então depende muito, assim. Na hora de orquestrar, eu sou muito mais dependente das minhas referências. Na hora de realmente eu tô mais afim de escrever para grande orquestra, que eu tô afim de escrever muita nota para grandes formações, né? Para muitas cordas, muitos metais, muitas madeiras. Nesse momento eu sou muito dependente dos grandes mestres, assim. Então eu tenho as partituras todas aqui em casa e eu vou me lembrar de um tal efeito de orquestra que Liget fez, ou Schoenberg fez, ou Ravel fez naquela peça, ou Villa fez, algum canto que ele fez, como é que ele fez para mixar, né, usando um termo mais moderno, como é que ele fez para mixar as forças, né, equilibrar as forças dentro da orquestra, assim, as massas sonoras entre os instrumentos. Isso tudo é muito difícil, né? Eu acho muito difícil. Tem gente que tem muita facilidade de escrever para orquestra, eu acho muito difícil, eu acho muito custoso escrever para orquestra. E aí eu sempre tenho um apoio, assim, na literatura, né? Na literatura presente, na literatura musical, assim. Stravinsky me ajuda muito, Shostakovich às vezes me ajuda muito, às vezes até mesmo Tchaikovsky, que é um tipo de escrita mais para balé, assim, né? Mas tem uma coisa muito lúdica, me ajuda muito. E às vezes até arranjadores da música popular mesmo. Às vezes você pede até emprestado, você vai ouvir, em vez de ouvir um cara desse da música clássica, você vai ver um disco de Chico, um disco de Gil, um disco de Gal Costa, um disco de Macalé, um disco aí você vai achar nesses caras. Assim, às vezes um pessoal mais antigo, você vai ouvir, sei lá, Lúcio Alves ou Maísa, e você vai encontrar ali naqueles arranjadores dessa época do Brasil, assim, Pixinguinha, às vezes. Você vai encontrar muito ouro, assim, né? Nessas formas de abordar a questão instrumental, né? Para além da canção, porque eu não sou compositor de canção, então eu tô sempre muito, muito ligado na maneira com que, mesmo dentro da canção, a parte instrumental foi abordada, né?
Você está com Escala Brasileira.